com meu cérebro brasileiro começar. É muito imprevisível, muita coisa pra apostar. Quem será campeão, quem pra liberta vai passar. A única certeza é que o Vascão vai rebaixar. Antes do campeonato os caras já estão na zona, e depois que começa o Vasco nunca decepciona.
Sejam muito bem-vindos ao Cruz Podcast. Eu sou o Bruno e 87 do Sport.
E 2021 é do Flamengo.
Infelizmente.
Ou 2020, perdão.
Talvez 21 também, né?
Provável.
É, 21 também, talvez, né? Depende de mim. Exato. Temos uma nova Juventus.
Temos uma nova Juventus. É o Bayern de Munique do Brasil, né? Lá é vinha o Abelão. A paixão acabou.
Droga. Que triste. Desgraça. Acho.
Eu tava pensando essa semana que, pra mim, o Internacional é o Ceará do Sul. Porque ele é aquele time que... Ele parece que não vai pra lugar nenhum. Aí, de repente, ele fala... Opa!
Que o Ceará fosse nesse nível.
Não, mas é porque em proporções menores. Mas é aquela coisa do tipo assim, ó, esse time não vai pra canto nenhum. Opa! Talvez ele
vá. Aí, do nada, pum.
Caralho, Libertadores vem. O título vem, aí sai... Não, aí não vem mais. Do nada, foda-se. Desisto. Se fuder,
aí, mano. Se contenta com a Sul-Americana, no caso do Inter, uma Libertadores, né? Uma vaga da Libertadores.
É, exato. Vai perder pra LDU nas oitavas de finais. Na altitude de Quito.
Aí, foda.
Continuar com as apresentações aqui, que hoje a gente tá chique, a gente tem até apresentação. Tamo com ele, que vai fazer 12 gols pra salvar o Vascão, Juninho.
Exatamente, minha frase é exatamente sobre isso. Eu quero que vocês gravem o que eu vou dizer. Tá Fluminense 5, Fortaleza 0. Vasco, 7. E Vasco quem? E Bahia, né?
Goiás.
Não, Goiás. Goiás. Goiás, perdão. Vasco e Goiás. Não, Goiás não é putaria. Goiás, 0 mesmo. Goiás morreu.
Rapaz, vamos fazer inclusive, uma promessa aqui?
O Goiás, o Fernandão foi pego no doping e o Rafael Moura é o cara mais rebaixado do Brasileirão.
Exatamente.
E ainda vai ser punido aí. Então vai ser punido o Goiás, né? Não? Por causa do doping?
Não, acho que só rapaz, o atleta doping aí, individualmente. Não.
Caralho, ai, puta que pariu. Eu assisti o jogo do Goiás e. Foi Goiás e Bragantino. O Fernandão é ruim a dar com pau.
Ele tava morto.
Imagina se ele não tivesse dopado.
Isso, eu assisti o jogo também. Ele tava morto com 10 minutos do segundo tempo. Porra.
Ele eu tomou, acho que ele errou o doping aí.
Ele tomou um calmante.
Ele tomou um calmante. Chegando pro juizão, porra, juizão, tô malzão, velho. Esse doping não caiu muito. Oh. Vamos lá. Ele que tá mais em alta que o futebol do Rio de Janeiro, Saulinho.
Olha, eu não sei se isso é um elogio ou não, porque tá mais em alta que o futebol do Rio de Janeiro é só você existir, né?
Eu acho que eu errei, era pra ser mais embaixo, né?
É, mais embaixo.
A ideia era criticar.
Exato.
Só tem o Flamengo e agora o Flusão.
É, o meu Flusão.
O menino do Flusão.
Grande.
Tá vivo, né? E eu queria desejar aí toda a sorte do mundo aí ao nosso querido Marcelo Chamusca. Chamusca, treinando o Botafogo, vai dar muito certo.
Caralho, é verdade. Não tinha pra parar pra pensar nisso.
Vai chegar pra colocar o fogo no time.
Gênios do marketing.
Vai dar aquela chama que o time precisa pra pegar fogo.
Exatamente.
Puta que pariu. E por fim, ele que não veio, não. Então, não tá aqui, não. Foi dispensado.
Parece que fez aniversário e ainda tá aí curtindo o fim de semana.
Tornou por questões técnicas, né? Ficou de ressaca, perdeu a hora do podcast.
Sim, é isso.
É complicado. E nosso amigo Tornão nos deixou. Mas sexta-feira ele tá de volta.
Exato.
Com certeza.
Sexta-feira pra gente, né? Pro telespectador aí, não é sexta, né? Deve ser sábado aí, ou domingo.
Você não confia no editor, não? Vai, tu. Confia no editor, sai do mesmo dia.
Eu confio no editor, eu não confio é nos podcasters.
Rapaz,
a gravar de tarde. Eu acho que a gente vai gravar de noite.
Entendi. Exatamente.
Não, e fazer e pra ser o pós-brasileirão, né? Que é o resumão, vai ser grande.
Vai ser grande. Vai ser grande,
eu vou, meu Paulo.
Exatamente.
Exatamente.
Essa piada sai todo o cast. É quem fala primeiro.
Todo cast. Então, sabe o que é exato. Grande também? É o pão caseiro da mamãe. Grande e delicioso. Quando não tá aqui, eu tenho que fazer o mexanha.
Boa.
É verdade. Eu gosto que todo mundo que produz conteúdo pra internet, bota o patrocínio no meio, né? Pra prender o telespectador. O telespectador tá ali assistindo, pá! Patrocínio. Aqui não, a gente bota na cara mesmo. O cara já desistiu na introdução, né?
Sim, sim.
Mas tá certo, já que você falou... Arroba pão _ caseiro, tá? Mamãe que vende toda Fortaleza. Você que mora aqui em Fortal City. Entrega em toda Fortaleza com um baratinho delicioso aí pra você tomar o seu café da tarde. Pra você assistir aí, ó, quinta-feira, final do Brasileirão.
Às 9h30 da noite, comendo um pão de Nutella.
Sim, assistiu...
Tá louco.
Assistiu São Paulo ganhar o jogo do Flamengo.
E o Inter perder pro Corinthians.
E o Inter perdendo.
Exatamente. O título vai
pro Flamengo. Merece terminar assim. Esse campeonato merece terminar assim, velho.
Caralho, isso aí é de fuder, viu?
Puta que pariu. Mas é isso, seguinte, ó. O podcast hoje é especial. Normalmente a gente faz aqui o podcast comentando a rodada. Mas essa rodada, velho, ela foi uma tristeza. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. O Vasco é uma desgraça. O Goiás é uma desgraça pior ainda. O Fortaleza vai escapar. Então, assim, não quero falar da rodada.
Tá, é foda, o time perde 4x0 e ainda escapa do rebaixamento.
Não é, macho. Como é que pode? O Ceará ganhou do Curitiba sofrendo.
Sofrendo.
É verdade. Foi
mesmo. Dá uma raiva, assim. Então, não tem o que falar da rodada. Então, a gente decidiu falar de um tema que tava engasgado faz um tempo, que existe essa mítica, né? Pelo menos nós que somos aqui nordestinos, quando a gente vê a mídia... do Sudeste, enfim, Sport TV, ESPN, Fox Sports da vida, a gente sempre vê falando mais do que a gente costuma chamar aqui do Clube dos 13, né, que se formou ali nos anos 80, que são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Minas Gerais. E aí o Clube dos 13 porque tinha o Bahia na formação original, mas eu não tô incluindo aqui o Bahia na pauta. O fato é que alguns anos atrás, esses clubes eram dominantes no cenário brasileiro e hoje a gente vê várias equipes começando a ameaçar essas posições, né? A gente vê que sim, não, porque a Libertadores hoje foi composta só por clubes desse naipe. Mas com o passar dos anos, a gente viu chegando ali o Atlético Paranaense pegando o final de Libertadores, campeão brasileiro 2001, campeão da Sul-Americana. A gente vê clubes do Nordeste chegando, a gente vê o Bragantino agora que promete ter uma temporada de ouro ano que vem, né? Muita coisa pra acontecer no Brasil.
Ah, Chape.
Chapecoense, velho. Que assim, eu sei que tem aí gente que diz, ah, Chapecoense foi campeão por coisa, por
garra
do acidente, porque não ganharia da Atlético Goianiense. Do Atlético Goianiense,
ó. Chegou, né, pô?
Do Atlético Nacional. O fato é que chegou
tava
na final.
Tava na final.
Sabendo o que aconteceu, eu não queria nem que tivesse chego. Mas já que chegou...
E disputou Libertadores 2 anos, né? Não só pela Sul-Americana, mas no outro ano ela também conseguiu se classificar pelo Brasileiro e foi pra Libertadores de novo.
E digo mais, quando a Chapecoense disputou a Libertadores por conta do título da Sul-Americana, a Chapecoense teria se classificado no grupo, se classificou por pontos e não passou de fase por conta de um...
Sim, sim, sim.
De uma punição aí de jogadores, acho que foi o próprio Wellington Paulista aí, WP9. Foi escrito irregularmente numa partida que não era pra disputar contra o Lanús na Argentina. E aí a equipe ficou de fora, mas se classificou, teria se classificado por mérito, né?
É fato. Mas eu queria, rapidão, só reformular uma frase dita aí pelo querido Bruno. Que ele fala, quando ele falou que está ameaçando, né? Tem novos times ameaçando esse grupo aí do G12, né? No caso, G12 agora. Eu acho que a palavra certa seria não ameaçar, mas estão brigando de igual para igual, vamos dizer assim. Estão se equiparando.
É o troféu lá, aquele famoso troféu.
Ameaçar acho que é uma palavra muito forte.
O troféu jogar de igual para igual.
Isso, jogar de igual para igual.
Olha, eu sei que o pessoal fica frescando e que os torcedores desses times aí do bloco dos 12 ficam... Estão comemorando um título porque ganharam do Flamengo. Estão comemorando um título porque ganharam do Corinthians. Mas você tem que entender que isso não acontecia, irmão.
Exato.
A gente nem jogava contra vocês. Era um acontecimento.
Sim, sim, com certeza. Não, o que eu acho é que assim, alguns desses times ainda são muito superiores, né? Assim, a dominância do cenário nacional ainda é deles.
Mas o que mudou de uns tempos pra cá foi que a CBF tomou um pouco mais de vergonha na cara e decidiu não dar privilégios, tipo assim, a partir de agora, claro que vai demorar muito pra mudar ainda esse cenário, mas a partir de agora esses times não são mais privilegiados em termos de dinheiro. Por exemplo, o Cruzeiro caiu e tá se fudendo na Série B porque ele não tá recebendo a cota que esses times recebiam, a mesma cota da Série A. O Vasco e o Botafogo vão cair agora, também vão penar muito pra subir, e eu acho que o Botafogo não sobe nem a pau pra Série A.
Botafogo não disso, sobe.
Por causa disso, então a gente vê que os times... Três times grandes na Série B, isso é a primeira vez na história que acontece, né? Três times, assim, desse clube dos 12. Então, acho que com o tempo, se esses times... O que está sendo mostrado é que esses times grandes ainda são os maiores, mas que se eles não tiverem cuidado com as finanças, eles vão quebrar e vão se fuder. O que não acontecia.
Exato. Não acontecia justamente por conta desse privilégio que o Salim está falando, que era uma coisa que talvez... ouvidos mais novos não reconheçam, mas nos campeonatos dos anos 70, 80 e até 90 existia um privilégio claro mesmo, assim, a classificação porque você foi bem nesse campeonato aqui, então a gente vai estar numa etapa na frente. Ah, você teoricamente caiu, mas como você é grande, você não vai cair. Né? Inclusive o regulamento do Campeonato Carioca, só pra vocês entenderem como algumas coisas ainda funcionam no Brasil, o regulamento do Campeonato Carioca e do Cearense também, né? Mas assim, do Carioca, porque são dos 12 que a gente tá falando, não permite que os quatro grandes caiam.
Até permite, mas assim, é muito impossível de acontecer.
É muito impossível.
Mas no caso do Carioca, Bruni, não, mas no caso do Carioca, se eu não me engano, é tipo assim, eles jogam a fase que pode cair, né? Aqui no Cearense não, eles não jogam.
Não, eles não jogam. Eles não jogam a fase que...
Eles não jogam?
Não,
não,
é assim, tem uma fase que pode cair. Aí, inclusive eles mudaram, esse é o último ano que vai acontecer isso, eu não sei como é que vai ficar a partir do ano que vem, mas tipo, até esse ano era assim, tinha uma fase com 6 times, aí um dos 6 passava e ia pro Campeonato Carioca. Aí nesse Campeonato Carioca, que é o famoso lá de 2 grupos, só o último geral é que ia no outro ano disputar essa primeira fase, que é contra os outros 5 da Série B, pra disputar quem é que vai disputar o primeiro divisão.
É muito difícil. Nossa. É muito difícil. E assim, por um lado, eu entendo o lado das federações de que se você perde esses clubes na elite, acabou a renda do campeonato. Porque é a torcida que acaba dando renda em transmissão, venda de cotas, babá, tudo isso. Então assim, pro campeonato é saudável que tenha times com grandes públicos e tudo mais. Eu acho que o interessante é justamente isso. A CBF fazia esse movimento de dar privilégio aos 12 por conta dessas cotas, por conta do público. Mas os outros clubes cresceram tanto em proporção, em marketing, em publicidade, que hoje alguns vendem até mais do que esses 12 têm para oferecer. Assim, as massas aqui do Nordeste, Bahia, Ceará, Fortaleza, o tanto que essa galera consome de pay-per-view, talvez seja muito mais do que um Botafogo, um Fluminense da Vila deve estar recebendo.
E você para ver hoje, né, no cenário atual, que esses, por exemplo, esses 12 times, desses 12, 3 vão disputar a Série B, né, de 2021.
Uhum.
Botafogo, Vasco e Cruzeiro. E você vê times como, por exemplo, ok, o Bahia não tá na melhor das fases, mas Bahia, os times do Nordeste, né, Bahia, Ceará e Fortaleza, com gestões que, por exemplo, eu sempre gosto de pensar, por exemplo, se um Robson de Castro, né, com a gestão que ele tem hoje no Ceará, se ele pegasse uma renda, tivesse um dinheiro, assim, bruto mesmo, que tem um time, por exemplo, um time como esses do G12, por exemplo, do G12 que estão bem, né, hoje, por exemplo, sei lá, pega um Grêmio,
Corinthians,
o próprio Flamengo, já que é o mais rico de todos, né, exagerando, mas um Grêmio, assim, com uma renda mais ou menos do Grêmio, o que é que esse cara não faria com esse dinheiro no Ceará, entendeu? Porque ele faz o que ele faz no Ceará com a renda que ele tem. Imagine com a quantidade de dinheiro que ele tem, com a, por exemplo, a da porcentagem do Grêmio, com, por exemplo, o Ceará e o Bahia, que são boas gestões.
Sim, sim, eu acho que... na verdade, eu acho que o principal modelo, por mais que a gente critique muito a gestão e o presidente do time por questões políticas, mas acho que o melhor modelo de gestão, assim, que deu certo em um time que não era tão grande, assim, pra almejar muitas coisas, foi o Atlético Paranaense. Nos últimos anos, o Atlético Paranaense...
Sim.
Tá indo pra Libertadores sempre, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano. Assim, o modelo de gestão dos caras pro dinheiro que eles têm é absurdo. E eles estão... Hoje eles entram num campeonato mais favorito do que... muitos desses times do G12. É porque o começo do Campeonato do Atlético Paranaense foi horrível, mas assim, ano passado, por exemplo, o Atlético Paranaense, temporada passada, eu nem sei em que colocação terminou, mas foi em quinto, sexto, foi uma coisa assim, foi bem alto.
Foi, hein? Vou puxar aqui a classificação do Atlético Paranaense pra gente dar a informação, mas ele pegou o Sul-Americano, pegou o Libertadores, pegou eu tenho certeza. Ele terminou ele foi quinto lugar, quinto. Pegando fase de grupos.
Ó, bom pra caralho.
Da Libertadores por conta do título do Flamengo, né?
Muito bom.
Cara, é impressionante. E o Atlético Paranaense, alguns podem relembrar aí que tanto o Atlético Paranaense como o Curitiba já foram campeões brasileiros antes dessa ascendência, né? O Curitiba em 85 e o Atlético Paranaense em 2001. Mas o Atlético Paranaense teve uma queda enorme, inclusive caiu junto com o Ceará em 2011 e ficou na Série B por uma cota. E sofrendo. E aí é quando o Petralha, que por mais que a gente odeie ele como ser humano desprezível, foi um visionário de conseguir transformar o Atlético Paranaense em uma empresa mesmo, assim. Por mais que ele não seja um clube empresa, até agora, até o momento, mas ele tem gestão de empresa. Conseguiu comercializar, conseguiu lucrar em qualquer coisa. Em venda do estádio, a Arena da Baixada é um dos estádios mais bonitos do Brasil. O Saulo visitou, sabe disso.
Sim.
Então, assim, é impressionante como ele conseguiu pegar um clube que estava muito lá embaixo, apesar de ter uma história muito rica, uma torcida muito apaixonada, e transformar numa potência que o Atlético Paranaense é hoje.
Sim.
A gente vai ter um Atlético Paranaense cada vez mais disputando a Libertadores forte, pegando forte no Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acho que nas duas últimas temporadas, tirando essa 2020, se o Atlético Paranaense não tivesse com foco tanto na Libertadores, ele teria talvez brigado mais em cima para título no Campeonato Brasileiro.
Sim, e o Atlético Paranaense ao lado do Palmeiras são os dois maiores responsáveis pelo que o futebol tá hoje em termos de televisionamento, né?
Isso é verdade. É um clube que, pro bem ou pro mal, foi o clube que peitou o sistema Globo, né, de venda de cotas e tudo isso, e resiste até agora. O que pra gente é ruim porque a gente não vê os jogos. Mas eu entendo que o clube tem os seus motivos e que seja injusto financeiramente falando, né, de que clubes tenham cotas muito, muito, muito maiores do que outros. Sendo que a Lei Pelé permite que, né, determina que todo mundo tenha que ceder os direitos pra partida ser transmitida. Então, teoricamente, todo mundo teria que receber o mesmo, né? Mas as cotas de televisão acabam entendendo de uma maneira diferente por conta do público que vai acabar assistindo o jogo.
Então... E nessa mesma gestão, a gente tem o Ceará também, que eu acho que dos times da Série A, acho que ao lado do Atlético Paranaense é o que tem a melhor gestão. O problema é que, como no futebol nordestino, a gente recebe bem menos dinheiro, até mesmo que o Atlético Paranaense. Mas, assim, numa perspectiva de se o Ceará continuar nesse caminho que ele vem com essa gestão boa na próxima década, o Ceará pode estar almejando aí também. Por exemplo, se a gente olhar 10 anos...
Me arriscar a dizer...
Não, eu tô falando assim...
Me arriscar a dizer... Não, tá certo, é isso mesmo. Eu tô olhando, só complementar dizendo que me arrisco a dizer que se o Ceará continuar com essa gestão, assim, mantendo uma base de time bom, como aparentemente vai manter... Me arrisco a dizer que o Ceará vai superar, tipo, o Bahia no seu auge, entendeu?
Sim.
Isso eu acho que eu falo dos pontos corridos.
Total, eu também acho. Então, assim, se o Ceará... Por exemplo, a gente olhar para 10 anos atrás do Ceará, a gente tá em 2021, olhar para 2011, o Ceará tava numa Série A ali com poucas pretensões de permanecer ainda. Era segunda Série A e depois passou 12, 13, 14, 15, 16... e 17 na Série B. Se a gente olhar para se o Ceará continuar nessa crescente que ele tá, hein, a gente tem 10 anos melhores do que os 10 anos que se passaram, que já foram os 10 melhores anos do clube, assim, no cenário nacional.
E assim, cara, é curioso, assim, talvez a rapaziada que não tá ouvindo não conheça tanto esse cenário, até porque não é uma coisa que é transmitido nas grandes mídias, mas, cara, a briga aqui no estado, entre Ceará e Fortaleza, era tipo assim, o Fortaleza tem um ônibus adesivado e o Ceará não tem.
Sim.
Mas o Fortaleza tem um ônibus dele. Velho, até outro dia, tô falando de 2 anos atrás, se eu não estiver errado. A gente comemorou muito o fato do Ceará, pela primeira vez, fretar um voo.
Sim.
Que foi pra Curitiba, jogar contra o Atlético Paranaense. Pra maioria dos clubes, fretar um voo. O avião é nosso, irmão. A gente leva o avião pra onde quiser. Quase isso. Mas pra gente foi uma coisa incrível. A mesma maneira da gente conseguir conquistar uma vaga na Sul-Americana, pra gente já disputar contra um clube de fora. Pela primeira vez na história, o Ceará tendo aí a honra de jogar uma competição internacional mesmo, né? Quando a gente jogou a Sul-Americana, a gente jogou a fase brasileira e perdeu pro São Paulo. Então, assim, é um crescimento muito expressivo. E por mais que o Ceará tenha seus 106 anos de história, foi num período que eu considero pequeno, porque o Ceará fica, como o Sal estava dizendo aí, o Ceará fica muito tempo naquela Série B, sobe para a Série A em 2010 e 2011, inclusive 2010 mostra um susto ali, né? Assume a liderança do Brasileirão, tudo aquilo.
Pequeno surto.
Mas, pequeno surto, né? Mas assim, passa vários anos na Série B, brigando até para não cair, né? Aquele 2015 muito sofrido aí que todos lembram. E de 2017 pra cá a gente vê um crescimento enorme. A gestão Robson de Castro mostrando um absurdo. Conseguindo. E o Evandro Leitão também, né? O presidente anterior. Conseguindo o seu CT, né? Que foi fundamental pro Ceará ter a base que tem hoje. Ganha muita grana vendendo jogador. É, tem seus projetos pro seu próprio estádio. Tem cada vez mais a gente consegue ver nomes de peso. Cara, assim, por mais que não tenha rendido tanto. Quanto é que a gente imaginou que um Rafael Sobis, um Fernando Praz ia jogar no Ceará?
Sim, sim, exatamente. E pulando também para outros times, eu não vou nem falar muito do Bragantino, porque o Bragantino é diferente, né? O Bragantino foi uma empresa que comprou e aí foi de um ano para outro, assim. Mas eu queria citar também outros dois times que ainda não estão com essa afirmação na Série A, mas são dois times ioiô, né? Atlético Goianiense e América Mineiro, que é todo ano sobe e desce, e o Atlético Goianiense finalmente conseguiu permanecer na Série A, vai ficar mais um ano aí. E o América Mineiro também subiu, então vão ser os dois times que vão estar na Série A. E eles são times também que são estruturados, eles têm um projeto bom. Teve até uma fala do jogador do América Mineiro que falou que talvez antes da última rodada da Série B, que estava disputando com a Chapecoense, seria melhor o time da Chapecoense ganhar o título, porque eles jogaram com salário atrasado e com tudo. E no América Mineiro o ambiente era tipo... Era tranquilo, né? Era
mais tranquilo.
Sem salário atrasado, e foi um. Tá, sabe? Então, assim, são times que, se estruturarem, se os times grandes não tiverem cuidado e continuarem endividados, podem, num futuro próximo, serem ultrapassados, né? Por esses times emergentes aí. Que, por exemplo, a gente hoje já entra num campeonato, é porque o Vasco vai ser rebaixado, mas se o Vasco ficasse, a gente já entraria no próximo campeonato, assim, a gente tem um timezinho melhor que o Vasco, assim, o Vasco é pra terminar embaixo da gente. A gente nunca imaginou falar isso, assim, né?
É verdade. E, assim, uma coisa que você falou aí, questão de salário, isso é muito importante, né? Isso é muito importante em vários setores, inclusive pra própria contratação de jogadores, né? Porque o jogador, velho, ele quer receber, isso é o fato. Ele tá jogando, ele tem que receber, é o direito dele como trabalhador. E você vê grandes clubes como o Botafogo, como o Vasco, o Fluminense teve isso, o Cruzeiro teve isso, o Atlético Mineiro teve isso. Cara, de times multicampeões brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores, tudo isso. O Santos também, nossa, o segundo maior campeão brasileiro, atrasando salário, sem grana pra pagar os jogadores.
E eu acho que o maior exemplo desse daí, Bruninho, é o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro foi uma sequência, não foi tipo títulos depois passou anos, foi sequência de títulos, né? De Campeonato Brasileiro, inclusive ganhou dois seguidos, Copa do Brasil
e
todas essas competições assim, ganhando dinheiro pra caralho e dando que deu, não consegue pagar basicamente nada de dívida alta, subindo cada dia mais.
Foi uma sequência de toma-toma nos outros times e agora tá se levando uma sequência de vapo-vapo da vida.
É. Exato. É bizarro, cara. É completamente bizarro. Porque, assim, existem alguns clubes que a gente espera que isso aconteça. O Botafogo e o Vasco são. A qualquer momento eles anunciam que eles quebram e a gente vai entender. Ok, isso iria acontecer.
Já esperava.
São anos disso. O Cruzeiro é loucura. O Cruzeiro campeão brasileiro 13 e 14. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil duas vezes, se eu não me engano, nos últimos 5 anos. Já nesse modelo de Copa do Brasil que tá, dá dinheiro a rodo pra se carregar. E mesmo assim, o Cruzeiro quebrou por pura, vamos dizer assim, politicagem, corrupção ali dentro.
Sim.
É bizarro.
E dois times que só não quebraram agora também nesse momento, que tem muita propensão pra quebrar, é Santos e Fluminense. É porque a base dos dois times é muito forte. O Fluminense tá jogando com 7 jogadores da base, que vieram da base. O Santos também tá cheio de gente da base. Se não fosse essa galera da base, que Cruzeiro não tinha, que Botafogo e Vasco não tem tão forte, eles também estariam na mesma situação. É porque a base tá salvando. Mas assim, se acabar a fonte ali da base, eles também vão sentir muito.
É verdade, cara. E assim, vamos combinar, tá acabando, né? Qual foi o último grande jogador que o Cruzeiro revelou? Vamos pensar aí, que eu realmente não lembro não, um jogador que deu grana pro Cruzeiro. Porque os caras se destacam um pouquinho, já não tá recebendo salário, já tem proposta de fora pra levar, então ele já sai logo. Não tem por que ele se manter num ambiente como esse. E aí o que acontece? Acontece de um jogador como o Galhardo, que sai do Botafogo, vem pro Ceará, o que na visão da mídia é um decréscimo, você tá se rebaixando a jogar num clube que não é o dos 12, e recebe em dia, e recebe mais, e aquela brincadeira do pingou, pingou, todo mês, tá lá, certinho, entendeu?
O Vina agora então, também, né?
O Vina agora também, o Vina vai ser o maior salário da história do estado, né, se eu não tiver errado.
E ele tinha oferta de...
quanto?
Cara, eu
informações controversas.
350 mil, assim, existem controvérsias, mas a informação que eu tenho aqui
eu
é que é 350 mil.
Eu acho que é 350 mil limpo, e se ele fizer, tipo, sei lá, se for artilheiro, se for líder em assistência...
Mais bonificações.
Aí vai aumentando.
Exato. Exato. E tem jogador aí, como o próprio Vizeu, que ele ganha no dólar, né?
50 mil dólares.
Já pensou, meu irmão? O cara ganha de acordo com a variação do dólar. E isso que a gente tá falando. O Vina é um exemplo muito importante pra esse assunto. Por quê? Aí a rapaziada do Fortaleza... Ah, é o Vina Esporte Clube. Tá, ok. Mas vocês não conseguiram manter o Rogério. Se o Fortaleza tivesse mantido o Rogério e manteve por muito tempo, com tanto assédio dos outros clubes, isso é um feito, cara. Isso é um feito. Agora... manter o Vina depois de uma temporada tão brilhante, com a série de todos os times do Brasil querem o Vina e botando grana, e o Ceará faz uma proposta e ele fica, isso é muito simbólico, cara. Isso é muito simbólico.
Sim, tipo assim, ainda
a gente
não...
teve muitos episódios, né, jogadores que se destacam e vão embora.
Total. A gente, por exemplo, eu acho que ainda não dá pra competir de igual pra igual, por exemplo, se o time quiser o cara, pra ser o cara do time, e a gente quiser, óbvio que eles vão levar. Mas a gente já tá conseguindo entrar no nível de... não é só o time de lá querer que vai levar. A gente, por exemplo, o Vina é o nosso principal jogador. E, sei lá, se ele fosse talvez pra um Corinthians, pra um Inter, sei lá, ele não seria o principal jogador. Então ele seria ali um jogador mediano que ganharia um salário bom, muito bom. Mas a gente já tá conseguindo se equiparar com esse salário bom, muito bom que eles estão dando. Óbvio que a gente não vai competir com o melhor jogador do Inter, mas a gente já consegue competir com jogadores que o Inter se interessa ou que o Corinthians se interessaria. Sim.
Mas hoje em dia, eu acredito que, por exemplo, como aconteceu com o Vina, você recebe a proposta de um time como o Corinthians e a proposta de um time como o Ceará, acho que hoje a pessoa tenha uma certa noção de que se eu ficar no Ceará, provavelmente vai dar certo, entendeu? Eu vou ganhar em dia, eu vou
Sim,
me destacar aqui.
E pro próprio Vina talvez seja
bom. E a gente pode colocar na balança, entendeu? A gente vai ficar ali, pode até ficar mais em cima, entendeu?
Sim, é tipo assim, vamos...
Isso é da gestão mesmo.
E outra, né? Ah, tipo, aqui ele seria o principal jogador, então ele vai aparecer, ele vai se destacar mais. Lá vai ser mais o coletivo. Mas aqui ele vai ser
titular,
o
basicamente
cara...
em todo jogo,
exato,
né?
Então é até mais mídia em cima dele, é mais holofote assim pro ego dele, entendeu?
Mas é basicamente o que aconteceu. A gente fala do Ceará porque é o cenário que a gente mais acompanha, mas com Samuel Xavier, que sai para jogar no Fluminense, sem que o Fluminense esteja, como o Saulo já citou, com toda essa estrutura, sem garantia que ele vai receber em dia, mas é muito pelo peso da camisa, que ele se considera maior, e pela Libertadores também agora, né? Pode ser um fator do Fluminense vai disputar a Libertadores, e ele já é um cara de idade, não é um moleque mais, e quer disputar a Libertadores na carreira, eu entendo. Mas ainda é um movimento que vai a favor do histórico, diferentemente do que aconteceu com o Vina. Então, mas assim... Eita, o que aconteceu aí? Mas... a gente fica falando muito dos times do Nordeste, é importante citar que agora é praticamente impossível que o Fortaleza caia. Então a gente vai ter mais um ano de quatro clubes.
Eu confio nos 6 gols de Cano, 3 de Pikachu e 2 gols de pênalti de Fernando Miguel.
Peraí, tá errado essa conta aí. Calmou.
São 6 do Cano.
São são 6.
3 do Pikachu.
3.
E 2 gols de pênalti do Fernando Miguel. São 11-0.
Aí são 11.
E o Fortaleza perde de 1-0. Aí é 12.
Mas aí tem que ver. Porque aí vai igualar o saldo.
Não, o Vasco tem mais gol.
Ah, entendi. Ok. Então beleza. Então vai dar. Agora já acho que vai dar.
Sim,
já.
Sim.
Inclusive, só saindo um pouquinho do tema, mas é um negócio interessante, é que o Campeonato Brasileiro pode ser definido por um saldo de gols. Já viram?
Sim, também. Muito. Mas aí é do Inter, né? Se for por saldo de gols.
É, não. Aí vai ser do Inter. Porque o Inter pode terminar com 72, o Flamengo pode terminar com 72. Aí eles vão ter o mesmo número de vitórias. E aí vai ganhar um saldo de gols o Internacional.
Sim. É o Inter, né?
Mas a gente já sabe que os dois times vão perder. Porque nesse campeonato tá todo mundo entregando. Sim. E vai dar Flamengo.
É assim que funciona, exato. E o campeão vai ser o Corinthians. Vai, Mancini é o impossível.
Exato.
Vai ser o Vasco, aquele vídeo lá do cara. Depender de mim, vai ser 58-0.
É, exato. Agora é a hora daquele cara.
Exato.
Esse cara é o de...
Cara,
o Tonão é o que é bom de lembrar essas
coisas. Do Vasco.
Como é o nome dos caras? De Iboré, Alboé...
Não sei, mas ele é a esperança do torcedor vascaíno.
Ele é... Exato. Mas é o seguinte, ó. A gente falando aqui dos nordestinos. Nunca na história deste país tiveram 4 clubes do Nordeste numa primeira divisão. Mantivemos. Apesar de, com trancos e barrancos, aos trancos e barrancos, mas mantivemos. Por muito pouco, nem colocamos mais um, né? Que o CSA quase sobe.
Pelo quarto ano seguido, tá? Quarto ano seguido. Nunca tinha acontecido e agora é o quarto ano seguido que vai ter 4 na Série A.
Já é o quarto seguido?
Já é o quarto. 2021, 2020. Ano passado tinha o CSA e aí teve o Sport esse ano. E em 2018 foi o Vitória.
Não, mas não tinha Fortaleza. Era Ceará.
Era Vitória, Sport, Ceará e Bahia.
Tinha o Sport, na verdade. Ele caiu.
Ele caiu e subiu. Em 2018. Não,
eu confio na sua informação. Aí.
Não, a informação tá correta.
Tá certo, é. É, tá certo. É verdade, cara. Caralho, que foda.
Nunca tinha tido e agora então, a gente já tá no quarto ano seguido tendo. Então, tá, assim, é um avanço pra caralho, né?
Muito. E sempre com a pretensão do CSA de quase subir ali, CSA, CRV, sim, Sampaio correndo, sempre brigando ali para subir. E aí uma questão interessante de falar, que vocês já citaram um pouco antes, que é os times que subiram. Subiram esse ano, os 4 verdões, né? O campeonato vai ser monocromático.
Não, porque Goiás e Coritiba vão cair, então são 2
fizeram
verdes caindo.
Fizeram esse favor.
Exato.
Fizeram esse favor, né? Porque aí a gente já consegue pelo menos, né, ter ali um...
Ia ter uma confusão de camisas no campo.
Confusão.
O design, exato.
Era muito verde.
A paleta de cores do Campeonato Brasileiro, isso. Não é mesmo?
Ia ser o campeonato da maconha.
Ia ser o campeonato da preservação.
Patrocinado aí pelos
ambiental.
Grandes empresários da maconha do mundo.
Preservação ambiental.
Preservação ambiental, claro. Mas, ó... Chapecoense, que é um time que passou muitos anos na Série A, passou pelos problemas que passou e agora está de volta. Fico muito feliz que esteja. América Mineiro, que é o ioiô, né? Mais uma vez desce, sobe, agora mais uma vez sobe. Espero que ele consiga manter o trabalho bem feito. Juventude, que volta depois de muito tempo afastado da Série A. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, a última vez que o Juventude frequentou a Série A foi em 2006.
Aí eu não vou saber, não. Não vou ter essa informação. Mas você tá falando, eu tô confiando.
Pronto. E o Cuiabá, que é a primeira vez como o Cuiabá acessa a divisão de elite do futebol brasileiro, com um aspecto que eu acho muito interessante. Porque, vamos lá, eu não sei se os fatos são conciliados, mas muitos diziam que era um erro por parte da CBF de escolher o Mato Grosso como sede da Copa do Mundo, porque tinha ali do lado o Goiás, que já tinha o Serra Dourada, mas não, decidiram fazer a Arena Pantanal e investiram no futebol do Mato Grosso, que todo mundo dizia ser um erro, porque tinham praças esportivas já mais consolidadas. Hoje, temos o Cuiabá voando aí, jogando a Série B faz um tempo, jogando bem, e fez uma temporada incrível, chegou a ser líder por muito tempo. Arrisco dizer, se o Chamusca não tivesse feito o que fez de abandonar o projeto para ir pro Fortaleza, ele tivesse até agarrado um título ali. Mas sobe o Cuiabá, sobe com moral, é claro que vai brigar para não cair, mas ele tem um projeto muito bem feito e talvez consiga para permanecer aí.
Eu acho que é engraçado que a gente vai ter, né, um jogo como
Juventude e Cuiabá numa Série A de Brasileirão. É um
incrível.
Negócio assim,
vai ser um jogo
difícil de engolir, mas é a realidade.
E o Cuiabá e o Cruzeiro e Vasco na Série B?
Não, Cruzeiro e Vasco, quem diria?
E
né?
Botafogo.
A pessoa
né?
que acorda em coma. A pessoa que acorda em coma, tipo, ela teve um coma em 2018, ela acorda agora, ela vê um Cruzeiro e Botafogo na Série B e um Cuiabá e Juventude na Série A, não acredita.
Sim, e também um detalhe importante é que no próximo ano vamos ter 9 times da região sudeste do Brasil, né? Menos da metade do campeonato da região sudeste, acho que se for puxar aí, pouquíssimas vezes, ou quase nunca, nós tivemos menos da metade do campeonato da região sudeste. Isso mostra que o futebol...
É mesmo?
É, pô, a gente vai ter Flamengo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Corinthians, Bragantino, América Mineiro e Atlético Mineiro. Eu falei Atlético Mineiro? Não falei Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 9.
Caramba, bicho. Aí vamos ficar no Sul, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense,
Chapecoense,
Juventude.
Esquecendo de alguém, Curitiba caiu. Juventude, 5. Mais 4 do Nordeste, 9. Mais o Cuiabá.
E o Atlético Goianiense.
10. E o Atlético Goianiense. Caramba, bicho.
2 do Centro-Oeste, 4 do Nordeste, 9 do Sudeste, 5 do Sul. E o Norte não tem.
É, o futebol.
Fica a esperança aí do Remo subir pra sair pra primeira divisão.
É, mas.
Que incrível.
Mostra aí que a gente tá. Tá saindo de um bolo ali, né? O bolo tá. A bola tá aumentando ali, né?
Uhum. Que coisa incrível, cara. É impressionante como o Campeonato Brasileiro, ele pode não ser, em técnica, um dos melhores do planeta, mas em competitividade, cara, é impressionante o que esse campeonato faz. A gente consegue ver esse movimento de clubes que historicamente são tão maiores e financeiramente tão mais bem abastados. Caindo mesmo.
Sim.
E se vendo superados, cara.
E esses 9.
Ameaçados.
E esses 9 do Sudeste, um é o América Mineiro, que é, assim, esquecido durante muitos anos em Minas, só entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E outro é o Red Bull Bragantino, que tem uma ascensão meteórica e que promete ir pra Libertadores ano que vem. Então, são 7 tradicionais, né, do Sudeste.
Impressionante, cara. Que incrível. Porque, assim. Pra nós, assim, nordestinos, que a gente abre a televisão pra ver, o Ceará ganhou do Flamengo. Aí não foi o Flamengo que perdeu pro Ceará, não. Foi o Flamengo que perdeu pra si mesmo, né? Porque o momento é ruim. Nunca foi.
Não, essa questão aí, Bruninho, por exemplo, você vê hoje na rede social, você pega aí os perfis de transferência e você vê o pessoal comentando, né? O Ceará tá montando um time legal, pode ser que
chama
atenção. Libertadores. Com a. Como é que a gente ia pensar um negócio desse, né? O Ceará ser cogitado a competir, a brigar por uma vaga numa competição, na maior competição da América do Sul. Da América, na verdade, né?
Sim.
Verdade, cara.
É um negócio assim.
Muito interessante isso, cara. É muito divertido de ver, porque até algum tempo atrás, jogar contra um clube desse numa Copa do Brasil da vida, assim, era um evento.
Sim.
Era um evento.
Sim.
O Ceará joga contra o Flamengo. Pô, que foda, aí vai, enche o Castelão, aí tem um monte de misto lá, o do Flamengo. Era um evento, assim, pro estado.
Hoje, não, isso ainda tem.
Não, ainda tem.
Não, mas
eu tô fazendo. Virou costumeiro, né? Ainda tem porque o Flamengo é uma torcida gigante e sempre vai ser um grande jogo aonde ele passar no Brasil. Mas virou costumeiro. O Flamengo não é mais um time, pra mim, como torcedor do Ceará, não é mais um time a ser batido, e sim um outro time.
Deu 6 pontos pra gente ali no Brasileirão.
E outra, na...
Deus, exato.
E daqui a 20 anos, sei lá, 10, 15 anos, se os times continuarem assim, cada vez menos torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, desses times que vão surgir aqui, né? Porque, pô...
Não, e porque o Flamengo ainda tem a maior torcida do Ceará, né?
Exato, então a gente tem, pô, Ceará e Fortaleza muito bem. E mesmo pra galera do interior, eles não vão ficar vendo esses jogos, porque vai passar no interior, passa na Globo, passa os jogos do Ceará, passa os jogos do Fortaleza. Então eles vão cada vez mais ficando ligados com os times aqui, né? As próximas gerações.
Cara, é impressionante, porque assim, essa questão de ter mistos, principalmente aqui no Nordeste, que é uma coisa que a gente denuncia e brinca muito com isso, mas é um movimento muito, muito natural de você abrir sua televisão e só tá passando o time do Rio de São Paulo, só tá passando o Corinthians, só tá passando o São Paulo, só tá passando o Flamengo. Então, era aquela coisa de você, tu torce pra quem aqui? Ceará ou Fortaleza? Não, mas tu torce pra quem lá? No Campeonato Brasileiro, tu torce pra quem? No Flamengo. Corinthians, não. São Paulo. Tá entendendo? De você ter dois times. Hoje, a gente consegue ver uma perspectiva de que isso não existe mais. São os clubes que a gente tá competindo contra. Você não escolhe mais. Ou você é um ou você é outro. E os times que estão embaixo, que ainda não ascenderam tanto quanto esse que a gente tá mencionando, vem cada vez mais a perspectiva de um acesso, de uma economia mais fixada. O próprio Ferroviário, cara. Tá aí na Série C, se mantendo, já brigou por acesso. Quem sabe ano que vem não consegue acesso pra Série B. O Remo tá aí de volta pra Série B. O Júnior, inclusive, chora aí. O pai sendo foi incompetente.
Sim.
Competência demais, mano. Pariu.
Não, mas o Flamengo ainda é o Flamengo, é o melhor time e tal, não sei o quê. Mas me desculpa. Se você nasce hoje em Fortaleza e escolhe torcer Vasco em detrimento de Ceará e Fortaleza, você é um doente, né? Nem no Rio de Janeiro tá nascendo vascaíno, quanto mais aqui. Então, assim... E aqui tem uma torcida muito grande de vascaíno, né? Assim, que, por causa dos anos 2000, dos anos 90. Então a gente vai ver cada vez menos isso acontecendo, né?
E é bom, cara, porque a gente vai valorizando o nosso time, a torcida vai crescendo... É um modo de fortalecer a economia, fortalecer a massa do time. E outra, num país de dimensões continentais como o Brasil, é triste a gente ver um campeonato brasileiro que é recheado só de uma região. Hoje, a única região que não é contemplada é a região norte e a gente torce muito para que Remo, Paysandu e toda a galera chegue na Série A de volta. Né? O Paysandu que teve uma grande era, uma era de ouro aí no começo dos anos 2000, jogando Libertadores e tudo. A gente espera muito que esse time volte, e o Remo tá aí numa crescente, quem sabe ele não consegue um acesso, consegue fazer uma Série B decente ano que vem, o Paysandu não consegue o acesso, porque é bizarro, cara, isso não tem como. Não tem como um país tão grande como o Brasil, com um futebol que é um pilar da nossa economia, tá focado todo em uma só região.
Exatamente. E falando em Série B aí, a gente tem que destacar também que nenhum nordestino caiu na Série B, e teremos 6 ano que vem na Série B, né? Um do Maranhão, 2 de Alagoas, 1 da Bahia, 1 de Pernambuco e 1 de Sergipe. Aí, futebol também que
coisa boa.
Eram sempre esquecidos, né? Maranhão, Sergipe e até a própria Alagoas, tá aí com 2 representantes também. A pena é só pro futebol de Natal que morreu.
Sim.
Inclusive
com um só representante da Copa do Nordeste.
Sim.
Agora sim, vamos lá. Isso é uma coisa importante, né? Competições como a Copa Verde e a Copa do Nordeste são essenciais nessa ascensão aí. De você montar uma economia nichada.
Sim.
E que virou uma grande vitrine.
Sim.
Né? Hoje ser campeão no Nordeste é uma coisa muito grande. E vaga na Copa do Brasil, já deu vaga na Sul-Americana. Não virou mais só um outro estadual. E sim uma competição a nível nacional importante.
Regional, né? Nacional não, porque é só uma região.
Não, eu digo, não, é regional a competição, mas nacional com a visão nacional, que
sim.
Se vende não pra só televisões que vão passar o jogo pra cá, o jogo passa
sim,
pra fora,
sim.
O jogo passa, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O jogo passa na TNT, que hoje virou uma emissora de esporte nacional.
Sim,
passa
vai passar
região,
na Sky também.
Passa a Copa do Nordeste. Exato.
Sky comprou aí os direitos. E aí, você vê, são, por exemplo, da Copa do Nordeste, 10 desses times estão em séries A ou B, então assim, é uma competição regional muito forte, né?
Com certeza. E da mesma maneira, não da mesma maneira, né? Eu acho que isso é um patamar que vai ser alcançado com o tempo. A Copa Verde também, né? Com os times do Centro-Oeste e do Norte, que tiveram justamente esse movimento de vamos nos unir para fazer uma competitividade, fazer uma competição forte. A gente vê times indo bem e sendo uma competição que é relevante para se assistir. E em movimento contrário, a gente viu tentando a primeira liga ser formada, que era uma espécie de Nordestão ou Copa Verde para os times do Sul e Sudeste, e não deu certo.
Moiou.
É desnecessário, né? Eles... Desnecessário demais, é um negócio... Eles vão brigar por um título que para eles é irrelevante, entendeu?
Cara, eu sou super favorável de a gente ter isso, até fazer tipo uma primeira e segunda divisão de competições regionais e acabar com o estadual. Porque é muito mais vantajoso e tem mais emoção e tem mais times de qualidade. Por exemplo, no Nordestão você tem Ceará, Fortaleza, Bahia, Sport, CSA, sei lá, CRB, Sampaio, que podem brigar ali, Santa Cruz, que podem brigar com o título, do que campeonato estadual, que o Ceará e Fortaleza nem disputam a primeira fase, vão com o time totalmente reserva pra competição, sabe, assim, é uma coisa tão...
Também acho. E assim, eu acho que isso seria um movimento muito interessante, porque você poderia transformar essas competições regionais não só em uma vitrine para times que normalmente não alcançam a competição, times que a gente chama de times estaduais, né? O Caucaia, Maranguape, Crateús, toda essa rapaziada. E ao mesmo tempo transformar isso num modo de acesso ao próprio Campeonato Brasileiro, da Série D. Né? Em vez de fazer uma coisa de forma estadual, você transforma aquela competição em uma forma de acesso, até porque faz mais sentido do que você pular do estadual pro nacional, do regional pro nacional, faz mais sentido. E você acaba dando visibilidade. Times do Piauí que sofrem crise, e aí os times do Rio Grande do Norte que estão na merda, cagado, os dois na Série D.
Inclusive, o Altos subiu pra Série C, né?
Olha aí, é verdade, o Alto subiu pra Série C junto com o nosso Floresta.
Sim.
Mais um representante cearense, dois representantes nordestinos aí subindo pra Série C, numa Série D muito traçoeira, né?
É de fato...
Muito difícil,
sim,
pra gente.
Sim, e é de fato só realmente o Rio Grande do Norte que não tem nada nem na Série C.
É uma tristeza, cara. E assim, eu não sei nem muito como ver essa situação acontecendo, porque são times com tradição. O América de Natal, por mais que não seja de uma forma muito... elegante. É um clube que já passou pela Série A em menos de quê? Foi 2005, né? Pô, são 16 anos aí atrás, já em pontos corridos, o América de Natal tava na Série A. O ABC disputou na Série B constantemente, junto, perto do Ceará, é um dos recordistas de disputa de Série B, e agora estão aí apodrecendo na Série D os dois. É uma pena.
F.
Triste.
F.
É
isso, algo mais. Pode falar.
O Campeonato Carioca caminha para esse rumo aí, né? Tirando o Flamengo, assim, o Botafogo. Eu acho muito se o Botafogo conseguir montar um time regular para disputar a Série B.
Vou fazer uma pergunta aqui. O Botafogo cai?
Cara, eu acho que não por
pode
ser
que
o
não
Botafogo.
Cai, mas vai brigar, viu?
Eu acho que não por ser o Botafogo ali. Mas assim, eu acho que ele não sobe nem a pau. Ele não fica. Ele vai ser tipo Cruzeiro esse ano. Terminar ali em 11º, 12º.
Sim.
Correndo ali um certo risquinho.
Talvez até pior.
Até pior. Eu não sei se pior, porque o Cruzeiro perdeu 6. Tipo, ele tem. Eu
não
sei.
Mas é o Botafogo, não duvide.
É porque assim, pode ser que eu esteja vendo com uma visão errada. Mas mesmo sendo o Cruzeiro todo quebrado, ainda é um Cruzeiro, ainda é uma instituição muito mais forte do que o Botafogo é hoje. O Botafogo é frágil. O Botafogo não tem condição de contratar um Filipão para se levar do rebaixamento. Não tem como.
Sim.
O Cruzeiro teve condição de trazer um treinador, por mais que a gente questione, deste nível, e conseguiu se livrar pelo menos do rebaixamento, né? Que era iminente, porque ia acontecer, tava acontecendo.
Sim, e o Botafogo tá completamente quebrado. Assim, o Vasco tá quebrado, mas o Vasco... Pra mim ainda sobe, o Vasco, pô, o Luxemburgo diz que fica, o Vasco tem uma torcida muito grande, o Vasco tem, tipo, tradição muito grande, mas que o Botafogo é meio fraco, né? Eu não sei não, eu acho que o Botafogo vai brigar aí por esse rebaixamento.
Vai brigar pra rebaixar, né?
Vai brigar aí. Essa estrela solitária aí vai deixar de, vai ser apagada.
Não vai ser solitária, ela vai ganhar um irmão, cara. Botafogo da Paraíba aí, ó.
Exato, na Série C, né? Porque o Botafogo da Paraíba foi rebaixado.
Exato. Exato.
Sim. E o de São Paulo?
Não foi, foi rebaixado faz um tempo aí.
O de São Paulo foi rebaixado.
Paulo foi rebaixado?
O Botafogo de São Paulo.
O Botafogo de São Paulo. É verdade.
Mas o Botafogo de São Paulo não tem estrela no escudo, que tem o da Paraíba.
Justo. Algo mais a ser dito, pronunciado? Cale-se agora?
Sim, por favor.
Quer dizer, cale-se agora ou fale-se para sempre?
Eu queria até que vocês se calassem. Eu queria até que vocês se calassem agora para falar aqui, por favor, carecidamente para todo o público brasileiro. Volta para Carol Coca sair do paredão do Big Brother, pelo amor de Deus. Porque estamos ansiosos aí para amanhã, pra maior rejeição da história do Big Brother.
Vamos, vocês querem falar um foda-se logo aqui? Falar assim, a porcentagem?
Agora?
Não, porque eu ainda vou estudar.
Eu ainda vou estudar pra palpitar amanhã. Não. Mas eu vou botar maior do que a do Ney.
Quanto foi que o Ney botou? Ou ele já vai botar ainda?
Não, não, eu vou botar maior que a do Nego da terça passada.
Do Nego do Nego, ouvi do Ney, ó, caralho.
Não, 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 a do Nego foi 98,76. Eu vou botar maior que isso, provavelmente.
Eu vi um tweet do Neymar dizendo: até que enfim a Sarah botou a Carol no paredão. Aí um gringo comentando na tradução do Twitter: quem é Sarah e por que ela botou essa mulher na Big Wall?
Sim, e agora, e depois ele tweetou de novo, ele falou: ok, já votei na Carol. Ele falou.
Então, é a estrela do Brasil, né?
É a estrela solitária do Big Brother. É o Botafogo do BBB.
Acabou o cast. Eu diria que este foi um dos casts mais jornalísticos de todos os tempos. Você vê o que a presença de Antônio Feijão.
Não é nível de Bolsão Cast, mas...
Sim, eu queria só dar aqui um abraço. Pronto.
Acabou o cast. Isso. Não, mentira, acabou não, calma. Tem que falar as coisas, eu ia esquecendo.
Mas Bruni, ninguém chegou até aqui no cast.
Não.
Chegou sim, eu vou te falar.
Ó, chegou sim.
Instagram do Crazy. Caralho, a gente ia esquecendo. Crazy_cast no Instagram, Crazy_cast no Twitter, Crazy.esporte.cast lá no TokTok. O e-mail do Crazy tá aí na descrição para eventuais parcerias, choros, traumas, crises românticas, choros de torcedores do Botafogo. Qualquer coisa aí tá aberto pra vocês falarem. Esqueci de alguma coisa?
Esqueceu sim,
cansado,
esqueceu que... Fora Carol Conká.
Pão Caseiro da Mamãe tá aí também.
Isso.
@ pão _ caseiro da mamãe. Tá tudo na descrição aí. Ok? Acabou. Pode falar, Sal.
Não, era só o Fora Carol Conká de novo aí pra deixar registrado aí. É toda a minha indignação. Pode.
Acabou.
Carol, obrigado. Um abraço aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. E agora eu vou fazer meu trabalho.
Um abraço!